Acho beleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1, hoje quinta-feira, dia 5 de março de 2020, a nossa transmissão é também por imagens, eu lembro que você pode assistir ao 3 em 1, para você que está aí nos ouvindo, fica o convite, nos assista também, a nossa transmissão é por imagens lá nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Aqui os nossos comentaristas, Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, Josias. Boa tarde, audiência.
Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
E o Josias de Souza, lá em Brasília. Boa tarde, Josias.
Muito boa tarde, Brown, Thaís, Constantino. Boa tarde especial a quem nos acompanha.
Vamos então com os destaques desta quinta-feira. O Ministério da Saúde confirma 8 casos de infecção pelo novo coronavírus no país. O presidente Jair Bolsonaro volta a atacar o trabalho da imprensa e critica a reação negativa de alguns jornalistas pelo resultado do PIB. E além disso, o 3 em 1 destaca também a fala do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que não concordou com o ministro Paulo Guedes sobre o crescimento econômico do país. São os destaques desta quinta e a nossa pergunta hoje é a seguinte. O que você tem achado da relação entre o presidente Jair Bolsonaro e a imprensa? Você responde gravando vídeos para a gente, nosso WhatsApp fica aberto, 931-17-0620. Esse é o nosso número, caminho para sua participação, 931-17-0620. Esse é o nosso WhatsApp. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1. 3 em 1. O Congresso Nacional decidiu nesta quarta-feira manter os vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 sobre o orçamento impositivo. A decisão foi tomada um dia depois de o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, ter anunciado um acordo entre parlamentares e governo sobre o tema. O acordo incluiu ainda o envio pelo Palácio do Planalto de 3 projetos para regulamentar o assunto. Além dos vetos sobre o orçamento impositivo, os parlamentares analisaram ainda outros 6 dispositivos vetados na LDO. Entre eles, a proibição do limite de empenho em despesas de pesquisa e inovação na agropecuária e em algumas instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e também a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Conforme o acordo anunciado por Alcolumbre, o Congresso deve aprovar na próxima semana 3 projetos que disciplinam o orçamento impositivo e diminuem a quantidade de recursos reservados às indicações do relator. Segundo o Ministério da Economia, o orçamento que será indicado por meio de emendas parlamentares em 2020 passa de 46,2 bilhões para 36,6 bilhões de reais, o que representa uma redução de 20,7%. Ainda sobre a decisão, Jair Bolsonaro se mostrou satisfeito com o resultado e publicou em rede social os seguintes dizeres, abro aspas para o presidente. Por 398-2, a Câmara dos Deputados manteve os vetos ao orçamento. Independência entre os poderes e respeito à democracia é o que o povo deseja no Brasil. Essa foi a postagem do presidente. Diga aí, Thaís.
Pois é, o presidente tinha postado outro tweet antes, dizendo, na verdade, que não tinha feito acordo nenhum. E isso foi muito estranho, porque já que esse acordo foi, de fato, feito, tanto que foi feito por 2 ministros dele, Guedes e Ramos, e foi anunciado pelo Davi Alcolumbre. Então, o fato de o presidente negar que tenha feito um acordo, tendo feito um acordo, reforça cada vez mais uma faceta dele que tá difícil de esconder. Aliás, uma faceta não, duas, porque são duas caras, duas faces, né? Primeiro ele diz uma coisa para a plateia dele nas redes sociais. que não negocia, que não se verga aos vendilhões do Congresso, que não vão dobrá-lo, que o sistema não vai dobrar ele. E daí depois, na calada da noite, ele autoriza ou mesmo negocia com esses mesmos vendilhões. Então, para usar uma metáfora da categoria amorosa, que é a preferida do presidente, né, parece que ele se faz assim de marido fiel, exemplar para os seus seguidores nas redes sociais, e daí depois trai esses seguidores namorando o Congresso escondido. Eu quero ver como é que vai ficar a cara dos manifestantes no dia 15 de março, porque os mais bem informados certamente vão levar para as ruas assim, uma pulga atrás da orelha daquelas que levam as pessoas que desconfiam que estão sendo traídas.
Diga aí, Josias.
O mais inusitado no enredo da regulamentação do pedaço impositivo do orçamento é a revolução que o presidente Bolsonaro tenta impor ao léxico. Todo brasileiro ficou agora desobrigado de fazer sentido depois que o presidente da República escreveu nas redes sociais que não houve nenhuma negociação do governo dele com o Congresso. Se não houve negociação, como assegura o Bolsonaro aos seus súditos virtuais, o presidente precisa tomar algumas providências. Convém, por exemplo, cobrar explicações dos ministros Luiz Eduardo Ramos, da Coordenação Política, e o Paulo Guedes, da Economia. Os dois precisam explicar ao chefe por que participaram de reuniões, algumas delas até altas horas da madrugada, com líderes partidários e com os presidentes das duas casas do Legislativo. É recomendável também que o Bolsonaro encomende ao ministro Sérgio Moro a abertura de um inquérito na Polícia Federal para identificar o sósia que assinou em nome dele, Bolsonaro, com caligrafia perfeita, idêntica, os projetos que foram enviados ao Congresso para regulamentar a imposição do orçamento. Tudo leva a crer que o Congresso negocia com um farsante, que os deputados cumpriram a sua parte no acordo, aprovaram, mantiveram o veto do presidente ao orçamento impositivo, na perspectiva de aprovar na semana que vem os projetos do farsante, que não foi o Bolsonaro, foi o farsante que assinou em nome dele, dos projetos sobre a partilha do bolo. De um total de 30 bilhões, caberá ao governo federal aplicar algo como 11 bilhões e o Congresso ficou, por hora, com a responsabilidade de investir 19 bilhões. Embora ninguém seja mais obrigado a fazer sentido no Brasil, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, integrante da ala do governo que ainda tenta fazer nexo, ele se esforça para tirar proveito do acordo que o chefe dele diz não existir. Antes mesmo do fechamento do acerto, o ministro Tarcísio negociava com os parlamentares a destinação de um pedaço dessas verbas impositivas para sua pasta. Ele já obteve algo como 2,5 bilhões. O ministro entregará obras, os parlamentares farão pose para as suas bases eleitorais e a infraestrutura do país melhorará um pouco. Fica entendido o seguinte: quem semeia verbas, colhe resultados. Quem semeia verborragia, como o farsante que está no lugar do Bolsonaro, colhe crises.
Você, Constantino.
Olha, quando um bandido apontou uma arma para minha cabeça, eu negociei com ele. Eu preservei minha vida, ele levou meu relógio. É uma negociação. Agora, é claro que surge um debate semântico, né? A palavra negociação ou até articulação do Executivo com o Legislativo passou a ser uma palavra demonizada depois do mensalão do PT, né? Então, o presidente está preocupado com essa imagem e, de alguma forma, vende para sua plateia mais aguerrida das redes sociais a ideia de anti-establishment, que é uma ideia muito popular no Brasil, sabe-se lá por quê, talvez porque o Congresso não tenha essa credibilidade toda por conta de chantagistas e do centrão fisiológico. E aí usa um malabarismo semântico, né? Houve um entendimento. Mas para chegar a um entendimento, é óbvio que precisa ter uma negociação. Agora, é uma negociação numa situação de muita força do Congresso, né? Porque o custo de uma retaliação, que é sinônimo também semântica, né, para chantagem, é um custo muito alto, é paralisar as reformas e o Brasil não andar. Então, é óbvio que há uma negociação e óbvio que é necessário que haja negociação, porque nós não temos uma ditadura de um déficit esclarecido. Nós temos um parlamento, felizmente, com vários problemas, infelizmente, e que precisam ser sanados ou mitigados de acordo com a própria democracia. Salvo raríssimas exceções minoritárias, não tem ninguém pregando nada diferente. Agora, parte da negociação é pressão nas ruas. Isso, inclusive, é previsto pela Constituição e é parte saudável de uma democracia. Então, eu não vejo com nenhuma normalidade nada disso. Eu entendo que ele esteja, o presidente, jogando um pouco para sua plateia e preocupado com a imagem, e, ao mesmo tempo, entendo que o Centrão vive também lutando para preservar a imagem de que tudo isso é normal, enquanto que, na verdade, é um bando de gente gulosa de olho em verbas num ano eleitoral. E verbas que não caberiam ao Legislativo decidir. Não houve o veto, portanto, a derrubada do veto do presidente Bolsonaro, mas houve ali uma meia derrubada, né? Porque o Congresso conseguiu, no final das contas, e quando eu falo Congresso, leia-se o Centrão que o comanda, abocanhar na mão da figura do relator, que é muito poder concentrado em sua mão, algo como 20 milhões de reais, mais ou menos, num ano eleitoral, repito, esse pequeno detalhe. Então é óbvio que nada disso pega muito bem, mas não pega muito bem para o presidente, por um lado, mas acho que pega ainda pior para o Congresso, não?
Fala, Thaís.
Eu só queria, para deixar claro, que acho que nem eu, nem o José somos contra a negociação ou ao entendimento, como preferiu o presidente. A crítica que se faz aqui é ao presidente que diz uma coisa para a plateia dele e faz outra na calada da noite. E ainda chama as pessoas para ir para a rua defendê-lo dos malvados dos congressistas. Eu ainda não entendi o que as pessoas vão fazer na rua no dia 15 de março.
Seguindo, um outro destaque, o Ministério da Saúde está divulgando agora à tarde o balanço atualizado sobre o número de casos de coronavírus no Brasil. De ontem para hoje, mais 4 casos foram registrados. Além da confirmação da doença da adolescente de 13 anos, que esteve na Itália e que não tinha sido classificada pelo Ministério, mais 4 pessoas estão com o vírus. Entre os novos registros, há 2 relatos de transmissão local. Até agora, portanto, são 8 casos confirmados. 6 em São Paulo, 1 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. No país, há ainda 636 casos suspeitos do novo coronavírus e 378 foram descartados. Josias.
Acho que estamos chegando aí a uma realidade, né? Já temos aí 8 casos confirmados, há num total, acho, 636 casos suspeitos. E nesse contexto teve ali uma dúvida de uma adolescente que, embora tivesse um exame, uma contraprova comprovando que ela estivesse infectada pelo coronavírus, ela não apresentava os sintomas. Aí ficaram os técnicos lá discutindo, colocamos na contabilidade ou não colocamos na contabilidade? Diante de um quadro em que você já tem 8 pessoas comprovadamente infectadas, incluindo essa adolescente, não incluí-la seria uma coisa, acho que, imprudente, porque o próprio Ministério depois concluiu que a garota parece que tinha tomado um medicamento que pode mascarar os efeitos da doença, porque ela estava infectada, mas não apresentava febre nem tosse seca. Mas ela tinha tomado um medicamento para um outro problema que poderia mascarar a febre. Concluíram também que ela vinha de uma viagem para uma região onde a infecção já é disseminada. E, de resto, ela poderia vir a apresentar ainda os sintomas. Ficaram meio irritados os técnicos, porque foi a escola da garota quem pediu que ela fizesse o teste. E eles acham que não é porque a pessoa está com um sintoma de gripe que uma escola deve exigir que se faça ou deve sugerir que se faça o exame. Acho que, nesse ambiente, muito difícil pedir esse tipo de comedimento, né? E minha impressão é de que, no momento, diante de um vírus novo que pode levar a uma epidemia, o pior excesso que pode ser cometido é o excesso de moderação. Então, está planejado, o governo está planejado, se planejou bem, é reconhecer os casos, mesmo esses em que o sintoma não é muito claro, e se preparar para uma fase em que nós vamos parar de contar doente. Porque se nós avançamos para uma epidemia, e essa hipótese não é negligenciável, os próprios médicos vão começar a queimar etapas. Você vai fazer o primeiro exame, detectou-se o vírus, nem faz a contraprova, vai cuidar dos doentes. Porque hoje a gente está tentando deter a epidemia. Se a epidemia vem, aí nós vamos entrar numa outra fase em que contar pacientes será um desperdício de tempo.
Constantino.
Pois essa questão do coronavírus está mobilizando o mundo, né? E com boa razão, É, mas eu fico entre os extremos que eu identifico aí, né? Um é o pânico, o alarmismo, o Armagedon que alguns estão vendendo, de que é a nova peste negra, né? Eu não vejo dessa forma. E outros que desqualificam totalmente, falam que não há nenhum motivo para isso, que é a vida que segue, que é mais uma gripe. Eu acho que eu estou no meio do caminho, estou acompanhando os dados, lembrando sempre que começou na China, que é uma ditadura sem transparência, então não tínhamos o mesmo material com que trabalhar que temos hoje, que se alastrou para vários países mais abertos, democráticos, com liberdade de imprensa e com ciência mais livre também. Então, vamos começar a identificar melhor isso aí, né? O mais importante, na minha opinião, parece realmente verificar qual é a taxa de letalidade e ver se está gente indo ao óbito que não encontra-se naquelas categorias de idosos ou pré-condições, problemas respiratórios, né? Porque isso é o mais alarmante. É claro que uma taxa de letalidade de 6 a 10% para essas categorias já é uma coisa catastrófica e já justificaria uma mobilização de todos os recursos do Estado e tudo mais muito grande. Mas é preciso destacar que até aqui essa tem sido a verdade. Não há uma taxa de letalidade tão grande, tão impactante assim em termos gerais. Então é preciso acompanhar com calma, sem histeria, sem pânico. Acompanhando agora, concordo com o Josias que, pelo que tudo indica, isso vai se alastrar mais, não vai fazer muito mais sentido, não vai ser mais, pelo menos, manchete, chamada, né, na mídia, 9 casos confirmados, 12 casos confirmados, porque, veja, morre todo ano milhares de pessoas em tudo que é lugar, em tudo que é país, de gripe. Essa que é a realidade que tem algumas pessoas que estão ignorando ou mascarando, né? É uma gripe nova, muito severa, com uma taxa de contágio relativamente alta e uma taxa de letalidade acima da média e ainda sem o antivírus, sem a cura. É por conta desse caldo todo que a coisa tem assustado bastante. Agora, tudo leva a crer, né? Espero eu, que seja mais uma gripe que vai ser em alguns meses, em algum tempo aí, dominada, né? E vamos continuar tendo gente infectada, infelizmente alguns indo a óbito, provavelmente mais idosos ou com problemas respiratórios, e a imensa maioria tendo sintomas chatos, né? Febre, dor no corpo e tudo mais, e vida que segue, né? Inclusive, a expectativa que eu tenho entre esses extremos é exatamente que à medida que mais gente passe a ter conhecimento de mais casos de infecção e a vida continuou relativamente normal, como em quase todas as gripes, né? O pânico vai arrefecendo, vai aos poucos dando lugar a um pouco mais de normalidade.
Thaís.
Eu concordo com o Josias que, da parte do governo, a pior coisa agora seria pecar por excesso de moderação, né? E também acho que, infelizmente, daqui a pouco a gente vai mesmo parar de contar os contaminados. Até acho possível que quando a gente terminar esse programa, o índice aí, a informação do número de contaminados já tenha subido, já seja outra. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa, que é o fato de as redes sociais agora estarem inundadas com fake news, com mentiras sobre prevenção, sobre cura, sobre os riscos. Curas fantásticas, métodos de prevenção infalíveis. Ah, tem um que fala que se você tomar chá de erva doce 3 vezes por dia, você se previne e se blinda contra o coronavírus. Tem outro que fala se você comer fígado. É tudo mentira, é tudo desinformação. E tem as teorias da conspiração também, que dizem que o coronavírus está relacionado à implantação do 5G na China. São coisas que não vale a pena prestar atenção e que só aumentam o pânico. Algumas são notícias só levianas, só irresponsáveis. Outras têm a intenção descarada de vender produtos, vender repelentes, vender coisas, máscaras e qualquer coisa assim. Mas, para evitar isso, algumas medidas estão sendo tomadas. O Facebook colocou um pop-up lá. Toda vez que alguém entra para consultar alguma coisa relacionada ao coronavírus, ele remete para um site confiável como a OMS ou então alguma autoridade de saúde local lá. O Twitter está fazendo algo parecido, mas o grande vetor de desinformação continua sendo o WhatsApp, que tem 2 bilhões de usuários, segundo as últimas estimativas, né? 2 bilhões de usuários no mundo. Aí, sobre isso, o biólogo Carl Bergstrom disse para o Washington Post uma coisa que eu achei interessante. Ele apontou que essa pandemia, acho que já pode ser chamada de pandemia, não sei se já é oficial, mas a pandemia do coronavírus é a primeira pandemia a chegar nas redes sociais. As redes sociais nunca tinham convivido com uma pandemia. Então, ele lembra que esse ambiente das redes sociais, ele não foi projetado para divulgar informações precisas, acuradas, serenas, não. Ele foi desenhado para manter o usuário conectado. E nada mais efetivo para manter o usuário conectado do que informações escandalosas e com muita frequência mentirosas. Então, é necessário tomar cuidado quem consome notícias, com muitas aspas aí, vindas das redes sociais, cuidado para não disseminar desnecessariamente o pânico.
É, só parênteses, acho que a OMS ainda não considera pandemia, mas o próprio governo brasileiro tem cobrado que mude a classificação, porque avalia que é, sim, pandemia. Constantino chamou. Fala aí, Constantino.
Não, é esse ponto que a Thaís levanta é importante, porque a gente vive na era das redes sociais, isso muda muita coisa, mas a gente vive também na era da ditadura do politicamente correto. Eu queria chamar a atenção, só uma curiosidade para o nosso ouvinte, telespectador, que o site oficial da OMS... nesse clima todo de histeria com uma doença letal que tem matado gente, perdeu tempo e recursos escassos para se preocupar com a linguagem. Ela deu uma recomendação que você deve falar em adquirir a doença ou contrair a doença e não em infectar ou transmitir, porque isso, afinal de contas, podia mostrar um caráter de intenção, de que tem gente querendo espalhar a doença, e obviamente veio da China, então poderia levar a preconceito, a xenofobia. Ou seja, nesse ambiente, nesse mundo moderno em que vivemos, a turma da OMS achou adequado se preocupar com os sentimentos dos millennials, dos flocos de neve. É um mundo muito doido mesmo.
Bom, virando a página, falando sobre economia, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta quinta-feira que o país está passando por enormes dificuldades e disse não ser normal que uma nação como o Brasil cresça 1% ao ano. O resultado do PIB de 2019, divulgado ontem, apontou que a economia brasileira cresceu apenas 1,1%. Para Mansueto, o resultado claramente causa frustração em vários segmentos da sociedade. Durante a abertura do Fórum Consad, em Brasília, o secretário disse ainda e destacou a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o assunto, a qual ele ressaltou a importância da participação do Estado no desenvolvimento do país. Para Mansueto Almeida, o que Rodrigo Maia quis dizer é que é preciso criar espaço nas contas públicas para aumentar investimento público. A fala de hoje do secretário do Tesouro Nacional contradiz o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou sobre o resultado do PIB. Segundo Guedes, o resultado já era previsto e, à medida que as reformas vão acontecendo e elas vão ser implementadas, o Brasil vai reacelerando. Fala, Constantino.
Olha, em primeiro lugar, não dá para comemorar crescimento de 1,1%. Mas eu fecho com o ministro Paulo Guedes aqui em vários aspectos. E também com o Mansueto, porque eu não acho que foi necessariamente contraditório. Em primeiro lugar, ninguém dorme tranquilo com esse tipo de crescimento. Ninguém pode estar feliz. Agora, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. O secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, em entrevista para a Jovem Pan mesmo, ele destacou isso. Quer dizer, tem uma qualidade melhor do crescimento porque o governo está gastando menos. O Mansueto tentou interpretar a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de uma forma benevolente, de um viés mais liberal. Eu tenho cá minhas dúvidas. O meu grande medo com o diagnóstico errado dos problemas, do que está acontecendo com baixo crescimento, é exatamente se tiver errado o diagnóstico, errar claramente na receita. Ou seja, achar que as reformas liberais apresentadas pelo ministro Paulo Guedes não estão entregando o resultado prometido. Não é disso que se trata, até porque as reformas estão paradas. Aí tem uma parcela de culpa do próprio presidente Bolsonaro e uma parcela de culpa do próprio Congresso. Mas não é culpa da agenda liberal reformista. Essa é uma agenda virtuosa, que está consertando aos poucos o estrago, a herança maldita deixada pelos anos de PT. Né? Os últimos 2 anos de Dilma, o PIB caiu mais de 7%. Ninguém sente saudade disso. Outra coisa que é importante olhar, e aí pode ser um pouco mais complexo para quem quer narrativas simplistas contra ou a favor do governo, é o que está acontecendo na margem, que é como uma análise de economista deve fazer, né? Que é você olhar a segunda derivada. Ou seja, e o Paulo Guedes destacou isso numa linguagem até bem acessível. Você olhar trimestre a trimestre, há uma aceleração. Aliás, no final do governo Temer já não era mais os 1,2, era 0,7 de crescimento. No último trimestre do primeiro ano do governo Bolsonaro, era quase 2% de crescimento. Então, quando você olha na margem, está crescendo perto de 2%. E quando você olha que teve aí fatores como Brumadinho, como Argentina, agora tem o coronavírus, vírus que vai impactar, inclusive, as pessoas querem que o governo peque por excesso de cautela, cuidado, que isso gera impacto econômico. Então tem esses efeitos conjunturais todos e tem também o que eu mencionei, que é a qualidade melhor do PIB, porque o governo está gastando menos em termos relativos. Então é mais robusto e mais sustentável, porque depende mais do setor privado. Então o meu grande medo com tudo isso que eu estou vendo aí de reação a esse PIBinho, que é um PIBinho realmente baixo e que incomoda, mas tem que ser contextualizado, é que as pessoas acham, então, que a receita é abandonar o liberalismo do Paulo Guedes e voltar para a magia, para a alquimia, para a heterodoxia keynesiana da turma nacional desenvolvimentista. Aí, realmente, seria o caos.
Josias.
Olha, desde que a Dilma Rousseff levou o Brasil à breca, a economia do país vive uma fase de profundas incertezas. Sai presidente, entra presidente e as indefinições permanecem. A dúvida costuma ser a autora das insônias mais cruéis. É o inverso de uma boa e sólida certeza, que vale como um barbitúrico, um sonífero irresistível. Ao dizer que não consegue dormir tranquilo num país em desenvolvimento que cresce apenas 1% ao ano, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, ele soou, sim, na contramão do que dissera o seu chefe, que na véspera o Paulo Guedes tinha reagido ao PIBinho com hedionda naturalidade. Eu não entendi essa comoção toda, 1,1%. O que esperavam? Perguntou o ministro da Economia. Isso não é normal, disse o Mansueto de Almeida. E o Paulo Guedes? Era 1% que nós tínhamos dito que ia crescer no primeiro ano. A inquietação do Mansueto, ela oferece aos brasileiros mais segurança do que a calma ensaiada do Paulo Guedes. Não é verdade que o governo Bolsonaro tinha trabalhado com um crescimento de 1% desde o início. O orçamento de 2019, que foi herdado da gestão do Michel Temer, previa um crescimento de 2,5%. Em março, a pasta da economia, já sob a direção do Paulo Guedes, rebaixou a estimativa do PIB de 2019 para 2,2%. Em maio, previu 1,6% e foi reduzindo sucessivamente o prognóstico até estacionar no desastre. Se fosse para obter um crescimento medíocre, não precisava de nenhum posto Ipiranga. Uma bomba de esquina resolveria. Então, qualquer observador normal, do desempregado em desespero até o empregador amedrontado que hesita em investir, qualquer um dormiria mais tranquilo se percebesse que o titular da pasta da economia, em vez de tratar o anormal com ares assim de normalidade, fizesse como o Mansueto, um servidor público que ainda não suprimiu dos seus hábitos o ponto de exclamação.
Thaís.
Eu tendo aqui a ser mais moderada que o Josias, porque, de fato, é inegável que houve um descompasso entre a fala do ministro Paulo Guedes e a fala do secretário de Tesouro, que, além de ser secretário de Tesouro, é um quadro muito importante no Ministério da Economia, é praticamente um vice-ministro da Economia. Ele foi no sentido contrário do que disse o Paulo Guedes. Mas isso não é a primeira vez que acontece, né? No ano passado, quando o Paulo Guedes dizia que o Brasil poderia terminar 2019 com superávit, o Mansueto já veio também a público dizer que isso não seria possível não e que o Brasil ia terminar 2019 com déficit. E foi o que aconteceu. Mansueto estava certo e Paulo Guedes estava errado. Mas eu acho que dá para dar um desconto aqui, porque, afinal de contas, o ministro da Economia, ele tem um papel importante e o que ele vocaliza reverbera enormemente. Ele não pode sair por aí dizendo que ele está arrasado, está deprimido, que isso é uma infelicidade e uma tragédia. Ele tem que ir lá manter as aparências e segurar os ânimos e botar para cima, não pode aí sair arrastando as correntes. E o Mansueto de Almeida, como é um quadro mais técnico, ele tem aí um espaço para dizer coisas de forma mais realista. Então acho que está cada um no seu papel e não é nenhuma tragédia.
Boa, assim a gente fecha o primeiro bloco do 3 em 1 de hoje. Daqui a pouco tem mais, fique ligado, até já. Para você que nos assiste, demonstrou incômodo com a piada que ele mesmo fez ao escalar um humorista para responder às perguntas sobre o resultado do Produto Interno Bruto e perguntou por que os repórteres continuam indo ao Palácio da Alvorada. Abro aspas para o presidente. Parabéns à imprensa, fiz piada com o PIB. Parabéns aí, valeu, continuem agindo assim. Quando vocês aprenderem a fazer jornalismo, eu converso com vocês. Essa foi a fala do Bolsonaro. O presidente ainda concluiu que o dia em que a imprensa se conscientizar da importância dela fazendo matérias verdadeiras, o país mudará. Desde o ano passado, o presidente passou a ter o hábito de parar na entrada da residência oficial para falar com apoiadores que costumam se aglomerar no local. Em algumas ocasiões, também responde a questionamentos de jornalistas que precisam ficar em uma área ao lado, cercada pela segurança. Ainda sobre o PIB, nesta quinta-feira, nas redes sociais, Bolsonaro voltou ao tema e comemorou o crescimento anual da atividade da construção civil. Segundo ele, o resultado se deve à baixa histórica das taxas de juros. Constantino.
Olha, em primeiro lugar, é preciso destacar que o presidente estava fazendo piada, troça com a imprensa, não era uma entrevista oficial, né? Era uma saidinha que já ficou popular, mas não se trata de uma coletiva de imprensa oficial. Eu acho muito inadequado isso, mas ele fez lá a troça, mas não quer dizer que ele se eximiu de explicar a questão do PIB. Naquele mesmo momento, por exemplo, o secretário de Política Econômica, que é um quadro muito mais técnico do que ele, para falar disso, estava dando entrevista para a Jovem Pan e apresentando as suas explicações para o resultado. Então, não houve assim, uma fuga de explicar o que aconteceu com o PIB. Isso é uma narrativa já também um tanto ideológica. Quanto ao relacionamento cada vez mais tenso entre governo e imprensa, eu já destaquei a minha opinião várias vezes aqui. Eu acho que a imprensa cumpre um papel fundamental numa democracia e mesmo com um viés ideológico que eu considero inegável, ela continua sendo o instrumento, o veículo que traz à tona informações incômodas que os poderosos adorariam manter às sombras. Tá? Dito isso, caberia, na minha opinião, uma reflexão, uma autocrítica por parte de muitos jornalistas, se eles não se excedem demais na implicância em relação ao governo, até mesmo para falar de uma palavra picuinha mesmo, ficar catando pelo em ovo, né? E se eles não se tornaram um tanto torcedores do contra. Isso chama a atenção do público. É por isso que o populismo de Bolsonaro em relação à imprensa e de Trump aqui nos Estados Unidos ecoa, não é por nada. Ecoa porque tangencia ou atinge uma boa dose de verdade no que é dito. Esse é o ponto. Eu vou dar um exemplo, cada dia eu trago um, né? Mas eu vou dar um exemplo que eu adoraria que fosse isolado, mas não é. A Folha de São Paulo destacou hoje a seguinte manchete. Leitor diz que o humorista Bolsonaro envergonha o país. Leitor diz. Veja, eu não sou velho, tão velho assim e nem tão novo assim, então eu sou da idade suficiente para lembrar de quando a imprensa, pelo menos, se preocupava em arrumar uns especialistas. A tática era muito manjada, botava uns três especialistas, entre aspas, dois muito alinhados com a sua visão de mundo, que todo mundo tem uma visão de mundo, é pior quando tenta mascarar e fingir que não tem, e um mais neutro para simular uma pluralidade, e aí o vetor resultante apontar na direção que queria, o editorial, que normalmente é quase sempre de esquerda no Brasil. Agora nem mais especialista estão se dando o trabalho de arrumar, é o leitor. O leitor diz, que leitor é esse, meu Deus do céu? Que leitor é esse? Leitor diz que a Folha de São Paulo é o Pravda do Brasil. Isso também pode ser uma manchete, né? Então é ridículo e a imprensa não está percebendo o ridículo. Virou meme nas redes sociais. Mas os jornalistas muito seguros de sua imparcialidade científica, que só olha para os fatos e não tem nenhum tipo de preconceito ideológico, eles não estão percebendo a bolha ideológica que eles se meteram e não estão percebendo o ridículo que está sendo lá fora, feito em relação a eles. Então o presidente está capitalizando em cima disso, mas ele não criou o fenômeno, ele é um sintoma do fenômeno.
Fala, Thaís.
Bom, já que o Constantino volta ao assunto, eu sou obrigada a voltar ao assunto e repisar os meus argumentos da mesma forma que ele está repisando os argumentos dele. Eu queria lembrar que a imprensa implicou, esse foi o verbo que o Constantino usou e eu estou usando de forma irônica, a imprensa implicou também com o governante FHC, Fernando Henrique Cardoso, quando ele editou a medida provisória em favor da própria reeleição. A imprensa implicou com o Lula, quando do Mensalão, implicou com a Dilma, quando do Petrolão. Então, a imprensa segue fazendo o papel da imprensa e não está fazendo nada de diferente do que ela fez nos outros governos. Ocorre que malhar a imprensa, assim como sabe também o presidente Bolsonaro, dá likes, dá seguidores, rende likes e rende seguidores. Muita gente aprendeu isso. E é isso que o presidente Bolsonaro está fazendo. Mas como ele mostrou ontem, ele é a favor e é contra determinada imprensa. Então tem uma parte da imprensa que ele gosta, tanto que ele agrada. como a gente já disse ontem aqui, ele, por exemplo, editou uma medida provisória a pedido de uma determinado grupo de emissoras que pediu isso para ele, pediu a volta daqueles sorteios eletrônicos que foram considerados lesivos ao consumidor. Então, para quem não lembra, um pouco mais de detalhes. Na década de 90, tinha esses sorteios que as pessoas ligavam e daí, no final do programa, a emissora distribuía carros e outros prêmios para quem fosse sorteado, para o número registrado de telefone que fosse sorteado. Acontece que depois se viu que cada número, cada pessoa que ligava para a emissora tinha essa taxa da ligação debitada na conta telefônica. E essas taxas iam, em grande parte, para as emissoras de TV também. Então, por isso que isso foi suspenso e agora, por graça e obra do presidente Bolsonaro, essa medida provisória restitui o direito de as emissoras fazerem esses programas. Então, quer dizer, a imprensa que o agrada, ele dá MPs de presente. A imprensa que o critica, para a imprensa que o critica, sobra humilhação e bananas. Eu não acho isso justo e nem acho graça nisso.
Josias.
Olha, o Bolsonaro confunde jornalismo com propaganda. Ele se apresenta de frente dos repórteres, ao lado de um humorista fantasiado de presidente, terceiriza ao comediante a tarefa de responder às indagações sobre o resultado pífio do PIB e depois se queixa das notícias que informaram que o chefe da nação tratou um flagelo econômico como piada. O que é que disse o Bolsonaro hoje? Ah, quando vocês aprenderem a fazer jornalismo, eu converso com vocês. Se vocês sofrem ataque todo dia, o que é que vocês estão fazendo aqui? O espaço é público, mas o que vocês estão fazendo aqui? O dia que vocês se conscientizarem de que vocês são importantes fazendo matérias verdadeiras, o Brasil muda. Foi isso que o presidente disse. Alguém poderia responder ao presidente que os jornalistas estão ali porque há no Palácio do Planalto um presidente sui generis. Quando o presidente aprender a presidir, quando e se ele aprender a presidir, os jornalistas não vão precisar mais comparecer ao portão do Alvorada. Eles comparecerão a entrevistas bem organizadas no auditório do Palácio do Planalto, durante a qual o Bolsonaro responderá educadamente às perguntas que lhe forem dirigidas. Hoje, o que há no Planalto é um presidente que trata repórteres de forma inadequada, ofende a mãe de repórteres, chama a repórter de homossexual, como se isso fosse uma grande ofensa. Como não consegue presidir, o presidente parece estar tentando uma carreira nova como humorista. O grande problema é que fazer chacota com um PIB de 1,1% é humor negro. É um tipo de humor ofensivo aos brasileiros que têm uma noção qualquer da importância do Instituto da Presidência da República e percebem que o presidente Bolsonaro não sabe o que é isso. Ele usa a faixa de presidente da República, mas ele ainda não notou que por trás dessa faixa é preciso que haja essa noção de institucionalidade, uma noção qualquer de respeito. Isso está faltando, sim, ao presidente. E não dá para atribuir isso à imprensa, não. Se a imprensa tem defeitos, o presidente que fale de forma adequada sobre os problemas que identifica na imprensa. Isso não é motivo para ficar macaqueando chefes de Estado do exterior, como Donald Trump, querendo tratar jornalista aqui como bicho. Ainda outro dia, o Bolsonaro disse que vai cuidar para que os jornalistas sejam objeto de atenção do Ibama, porque jornalista virou uma raça em extinção. Acho que o presidente está enganado. Enquanto houver presidente como Bolsonaro, haverá uma imprensa capaz de apontar as distorções da presidência deste presidente.
Constantino.
Olha, relatar fatos é o papel do jornalista. Agora, ensinar como o presidente deveria governar, aí eu acho que coloca ele no direito de tentar ensinar como o jornalista deve trabalhar também. Quanto a xingamentos, eu acho tudo isso infeliz. Aliás, queria eu que ele se inspirasse no Trump. O Trump, em que pese o confronto direto com jornalistas, ele faz coletiva de imprensa oficial e não distribui bananas. Isso aí, para mim, é absolutamente inadequado. E essas saidinhas são um equívoco, na minha opinião. Agora, existe a terceira lei de Newton. Calma lá. os jornalistas em peso tratam e tratavam já Bolsonaro há muito tempo, e a direita em geral, vale dizer, a direita em geral, porque qualquer um à direita dos tucanos, que é de esquerda, né, são de esquerda, já são tratados no Brasil como ultraconservador e extrema-direita. Eu nunca vi um jornalista nesse país chamar Marcelo Freixo, do PSOL, ou Boulos, que é invasor de propriedade, de extrema-esquerda. Não existe a expressão extrema-esquerda na mídia. Não existe, tá? Quando a esquerda invade, como o MST, vira ocupação. E por aí vai, eu podia passar o programa inteiro dando exemplos. Mas veja, quando você chama alguém de direita de homofóbico, xenófobo, racista, preconceituoso, machista, você quer que não tenha reação? Olha o nível que a imprensa faz, não é relatar fato, é rotular, e faz isso o tempo inteiro e com uma quantidade enorme de vezes. Aconteceu o mesmo fenômeno nos Estados Unidos. A população encara muitas vezes o Trump como um dedo do meio a essa elite, a esse establishment, que vive preso numa bolha. Então, eu acho que os excessos são dos dois lados. Essa narrativa, assim como vocês falam do Congresso, essa narrativa que coloca jornalistas como purinhos e bonzinhos e o presidente como malvado, não cola. E é por isso que a credibilidade da imprensa, ó, desaba.
Fala, Josias.
Eu só queria respeitosamente discordar do Constantino, sem entrar no mérito de direita e esquerda, ele parece ter uma obsessão com isso. Eu não tenho essa obsessão toda, mas se ele considera normal isso que o presidente fez hoje na frente do Alvorada, eu queria só discordar dele e dizer, reafirmar, que eu não acho isso normal.
Eu não disse que é normal, eu deixei aqui claro que eu repudio isso. Quanto a não usar o rótulo esquerda ou direita, aí a gente realmente discorda respeitosamente, mas a minha experiência de vida defendendo causas atreladas à direita há mais de 20 anos...
Eu não vejo, Constantino, é como isso que você está dizendo pode justificar de alguma maneira
esse comportamento
do presidente. Eu não vejo, sinceramente. Se o presidente acha que a imprensa se comporta de maneira inadequada, há formas de expressar esta contrariedade.
Formas de expressar
não
também,
é a forma como ele faz.
Há formas de expressar também críticas ao governo que seriam muito mais construtivas do que o que faz boa parte do jornalismo, que é torcida ideológica pura.
Se há excessos na imprensa, e há, o presidente se considera que houve algum excesso, ele pode se manifestar contra esse excesso, reclamar do excesso, mas não da forma como ele está
fazendo. E a imprensa continua livre também para se expressar contra o presidente, aliás, até demais, né? Então, não tem nenhum problema. A gente cansa de ver aí troça com o governo aos montes. Então, a imprensa continua livre no Brasil. Até a última vez que eu chequei.
A diferença é que a crítica não é seletiva. Como a gente disse aqui, a imprensa, desde outros governos, ela faz o papel de criticar e de vigiar. Agora, o presidente tem um repúdio seletivo à imprensa. O que você acha de ele não repudiar os sabujos? Peraí, só deixa eu terminar, Constantino, que eu não terminei ainda. Gostaria de saber o que você acha do repúdio seletivo que o presidente faz. Por exemplo, ele não repudia os humoristas e as empresas que elogiam. Por que será?
Por motivos óbvios. Agora,
que motivos óbvios são esses?
Ué, o motivo óbvio é que todo governo gosta de uma imprensa que seja chapa branca.
Ah, boa!
Por aqui a assessoria de imprensa. Entendi. A imprensa está lá para incomodar. Mas o meu ponto é o seguinte: achar que o jornalismo no Brasil não é seletivo, achar que realmente há uma régua única e não um duplo padrão em relação à esquerda e à direita.
Eu não acho que o jornalismo seja seletivo. A Thaís mesmo mencionou, eu já dirigi redações no Brasil e sei, tratei Fernando Henrique Cardoso com o mesmo rigor, Lula com o mesmo rigor, Dilma com o mesmo rigor, Bolsonaro com o mesmo rigor. Agora, se há jornalista seletivo, esse jornalista deve responder pela sua seletividade. E o presidente tem o direito de apontar quando enxergar um jornalista como seletivo. Mas não é essa a forma adequada. Eu não vejo como a relação de uma coisa com a outra. Um presidente da República é um presidente da República que tem que se comportar como tal.
Eu concordo com a forma equivocada do presidente, mas eu espero não precisar lembrar não só dos vários jornalistas a soldo do PT, como daquela tietagem lá, daquela foto que tinha gente da Globo, de emissoras grandes,
tietando
a Dilma Rousseff.
Constantino, nós não vamos sair desse lugar. Uma coisa não justifica a outra.
Como não tem uma coisa a ver com a outra? O fenômeno Bolsonaro é uma reação a esse viés todo.
Uma coisa não justifica a outra.
Das escolas e universidades, da imprensa.
Reclame de forma adequada.
Vocês acham que não tem viés na academia também, nas universidades? Aí fica difícil, gente. Fica difícil.
Bom, fechamos então mais um bloco do 3 em 1 desta quinta. Daqui a pouco tem mais. Fique ligado. Até já. Fux divulgou nesta quarta-feira a lista de convidados que serão ouvidos pelo próprio STF em audiência sobre a figura do juiz de garantias marcada para o próximo dia 16. Entre desembargadores, subprocuradores e representantes de associações e órgãos competentes, o Supremo vai ouvir também o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A figura do juiz de garantias foi criada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado, durante a votação do projeto anticrime. A medida foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ações foram apresentadas ao STF e a criação do juiz de garantias foi suspensa pelo ministro Luiz Fux, que é o relator das ações. Ao todo, o Supremo ouvirá 57 autoridades e representantes da sociedade civil sobre esse tema entre os dias 16 e 30 de março. As audiências serão comandadas por Fux e, além do juiz de garantias, os debates incluem também outras mudanças feitas na legislação pelo chamado pacote anticrime. As regras para a celebração de acordos de não persecução penal, por exemplo, e de arquivamento de inquéritos. Constantino.
Olha, é bom que volte a debater isso aí, escutar bastante especialista, até porque é uma coisa bastante técnica que acabou sendo politizada demais nesses debates de rede social, né? Mas eu que entrevistei várias pessoas no Jornal da Manhã e tudo, e tentei escutar todos os lados envolvidos, realmente estou convencido, posso mudar sempre de opinião, se achar que estou errado, mas eu estou convencido que essa instituição do juiz de garantias não é compatível com o Brasil. Eu acho que, além de ser já um erro por si só, mesmo admitindo que em outros países existe isso, no caso brasileiro tem um agravante, que é a dimensão, que é a dificuldade de colocar em pauta isso. O Brasil já tem várias instâncias, isso seria, de uma certa forma, uma outra instância. Eu acho que isso tudo gera mais sensação de impunidade e morosidade da justiça ainda. Ou seja, eu espero que esse processo, que essa questão toda de escutar os especialistas e a tomada de decisão seja o mais célere possível. O brasileiro tem pressa, tem projetos também que deveriam estar tramitando e não estão na Câmara, porque o presidente senta em cima em relação à prisão de segunda instância. Hoje falamos disso no Jornal da Manhã. Ou seja, tem muita coisa que as autoridades podem fazer para atender minimamente as demandas, os anseios populares em relação à impunidade, principalmente do andar de cima, dos corruptos graúdos nesse país. E, de uns tempos para cá, vem acontecendo o contrário, né? Com soltura de Lula, com decisões arbitrárias do Supremo, isso tudo vem minando a crença do brasileiro médio nas instituições, no judiciário, e isso é perigosíssimo. Ou seja, eu espero que resgatem quanto antes esse debate e que ele avance rápido.
Fala, Thaís.
Eu seria obrigada a concordar com o Constantino dessa vez, quando ele disse que o assunto está sendo indevidamente politizado. Só para lembrar o leitor que é um assunto um pouco complicado, né? O juiz de garantias, o que é? Ele delibera sobre medidas que estão sendo tomadas durante a investigação. Por exemplo, ele disse se é legal ou não é legal um determinado pedido feito pelo Ministério Público de interceptação telefônica ou um pedido sobre prisão provisória, busca e apreensão, tudo isso é o juiz de garantias que decide se pode ou não pode. E o segundo juiz é o juiz que dá a sentença. Isso argumentam os favoráveis à medida, que preserva a imparcialidade do julgamento. Então tem, isso aí já era uma ideia antiga, mas veio à tona, depois ganhou força, quando do episódio em que o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol tiveram as conversas divulgadas pelo Intercept. E considerou-se que isso foi um avanço de sinal, então isso acabou reforçando aí as pessoas, os argumentos pró-juiz de garantia, uma medida que o juiz Sérgio Moro é contra. A Associação de Juízes Federais também é contra, porque aí argumentos técnicos, isso prejudicaria o orçamento, isso não seria tecnicamente possível, pelo menos difícil, tem que deslocar magistrado de um lado para o outro, etc. Então é uma bola dividida que tem argumentos bons dos dois lados, mas como tudo que envolve o juiz Sérgio Moro vira um fla-flu e o debate então tende a ficar quase irracional. Seria bom se as pessoas conseguissem deixar as paixões de lado para decidir o que de fato é melhor.
Você, Josias?
Essas audiências públicas, elas são usuais no Supremo e servem para que o magistrado que relata determinado processo recolha diferentes pontos de vista para amadurecer a sua decisão. Nesse caso específico, o Luiz Fux, ministro Luiz Fux, ele já tem um ponto de vista muito consolidado sobre essa matéria. Ele é contra o juiz de garantias. Mas quer me parecer que ele está querendo se municiar de dados para tornar o seu relatório mais denso e convencer o pedaço do Supremo que é a favor dessa providência. O que eu acho que vai ser mais inusitado na participação do Sérgio Moro nessas audiências é a contradição de um ministro da Justiça que vai ao Supremo Tribunal Federal para expor um ponto de vista contrário à opinião do seu chefe, que, podendo ter vetado o juiz de garantias, como recomendou o seu ministro, ele preferiu sancionar. Então, veja o contrassenso que será a exposição do ministro. Em plena Suprema Corte, o ministro da Justiça vai se contrapor ao presidente da República, que é o chefe dele. A esse ponto chegamos. E o Bolsonaro incluiu o juiz de garantias no ordenamento jurídico do país no instante em que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, está às voltas com problemas criminais no Rio de Janeiro e pode ser útil para ele que o juiz que hoje o investiga, um juiz rigoroso, ou que os Bolsonaro consideram rigoroso, não seja o mesmo juiz que no futuro emita a sentença em relação a este caso do Flávio Bolsonaro. Então, o contrassenso se dá por necessidade e não por convicção jurídica do Bolsonaro.
E assim termina, então, 3 em 1 desta quinta-feira. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui pela sua audiência, pela sua companhia. Valeu, Thaís. Amanhã tem mais.
Tchau, Brown. Até amanhã. Tchau, Constantino, Josias. Tchau, audiência.
Valeu, Constantino. Até amanhã.
Valeu. Boa noite a todos.
Valeu, Josias. Um abração.
Valeu, abração. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo.
Boa noite pra você. Amanhã tem mais. 3 em 1. A gente se encontra. Até lá.
3 em 4 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.